Livro 3 Iniciados, ou Cabalion. Estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Editora Pensamento. Introdução. Temos grande prazer em apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina secreta esta pequena obra baseada nos preceitos herméticos do mundo antigo. Existem poucos escritos sobre este assunto, apesar das inúmeras referências feitas pelos ocultistas aos preceitos que expomos. De modo que por isso esperamos que os investigadores dos arcanos da verdade saberão dar bom acolhimento ao livro que agora aparece. Afim, o fim desta obra não é a enunciação de uma filosofia ou doutrina especial, mas sim fornecer aos estudantes uma exposição da verdade, que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que adquiriram, mas que são aparentemente opostos uns aos outros e que só servem para desanimar ou desgostar o principiante neste estudo. O nosso intento não é construir um novo templo de conhecimento. Conhecimento aqui no sentido de que corresponde exatamente à palavra grega gnosis, que os iniciados criaram para não atribuir a si o maior atributo da divindade, que é a ciência. O nosso intento não é construir um novo templo de conhecimento, mas sim colocar nas mãos do estudante uma chave mestra com que possa abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério, cujas portas já entrou. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zeladamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos chegaram até nós através dos séculos passados, desde o tempo de seu grande estabelecedor, Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses que viveu no Antigo Egito, quando a atual raça humana estava na sua infância. Contemporâneo de Abraão e, se for verdadeira a lenda, instrutor deste venerável sábio, Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente a sua fonte nos preceitos herméticos originais. Da terra do Ganges, muitos mestres avançados se dirigiram para o país do Egito para se prostrarem aos pés do mestre. Dele obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista, e assim a doutrina secreta ficou firmemente estabelecida. De outros países também vieram muitos sábios que consideravam Hermes como o mestre dos mestres. E sua influência foi tão grande que, apesar dos numerosos desvios de caminho de centenas de instrutores desses diferentes países, ainda se pode facilmente encontrar uma certa semelhança e correspondência nas muitas divergentes teorias admitidas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião merecedora desse nome. Quer seja uma religião apenas conhecida atualmente, quer seja uma religião morta ou uma religião cheia de vida no nosso próprio tempo. Existe sempre uma correspondência entre elas, apesar das aparências contraditórias, e os preceitos herméticos são como que o seu grande conciliador. A obra de Hermes parece ter sido feita com o fim de plantar a grande verdade semente, que se desenvolveu e germinou em tantas formas estranhas, mais depressa do que se teria estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Todavia, as verdades originais ensinadas por ele foram conservadas inatas na sua pureza original, por um pequeno número de homens que, recusando grande parte de estudantes e discípulos pouco desenvolvidos, seguiram o costume hermético e reservaram as suas verdades para os poucos que estudavam, preparados para compreendê-las e dirigi-las. Dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses pontos. Sempre existiram em cada geração e em vários países da Terra alguns iniciados que conservaram viva a sagrada chama dos preceitos herméticos e sempre pregaram as suas lâmpadas para reacender as lâmpadas menores do mundo profano, quando a luz da verdade começava a escurecer e a apagar-se por causa da sua negligência, e os seus pavios ficavam embaraçados com substâncias estranhas. Existiu sempre um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Estes homens dedicaram a sua vida e esse trabalho de amor, que o poeta muito bem descreveu nessas linhas. Oh, Não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor, não deixeis apagar esta divina chama. Fazendo um parênteses aqui, eu lembrei dos eventos olímpicos, da tocha olímpica, que é passada de país em país, né? E a tocha, desde que começa os Jogos Olímpicos, ela é acendida e não é apagada até terminar os Jogos Olímpicos. E é um simbolismo, um ritual muito bonito, né? O que nós temos no mundo. Eu não conheço exatamente a história da tocha olímpica, mas eu mereceria uma pesquisa. Com certeza deve ter vindo das escolas gregas esse tipo de ritual, esse tipo de pensamento. E que fez me lembrar, né, dessa passagem aqui. Não deixeis apagar a chama do conhecimento, né? Os conhecimentos herméticos, mantida de século em século, que é passada, a chama do conhecimento, ela é passada de mestre a discípulo, discípulo, depois mestre, mestre a discípulo, através dos tempos. De forma que quando isso é passado, a chama continua acesa. A chama apaga quando isso cai no esquecimento, cai em destruição. Como muitos conhecimentos caíram em destruição, né? Através das guerras, das invasões, a biblioteca de Alexandria, da Babilônia, a biblioteca do Egito, todas foram destruídas através das sucessivas invasões dos povos. Estes homens nunca procuraram a aprovação popular, nem grande número de prosélitos. São indiferentes a essas coisas porque sabem quão poucos de cada geração estão preparados para a verdade ou podem reconhecê-la se ela lhe for apresentada. Reservam a carne para os homens feitos, enquanto outros dão o leite às crianças. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem o seu valor e sabem trazê-las nas suas coroas. Em vez de as lançar ao porco vulgar, que enterrá-las ia na lama e a misturaria com seu desagradável alimento mental. Mas esses poucos não esqueceram, nem desprezaram os preceitos originais de Hermes, que tratam da transmissão das palavras da verdade aos que estão preparados para recebê-la, a respeito dos quais diz o Cabalion. Em qualquer lugar que se achem os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. E ainda, quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vem os lábios para preenchê-los com sabedoria. Mas a sua atitude habitual sempre esteve estritamente de acordo com outro aforismo hermético também do Cabalion. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto os ouvidos do entendimento. Muito interessante essa passagem, né? Os lábios da sabedoria estão fechados. Ou seja, a boca do mestre está fechada. Com exceção para aqueles que têm ouvidos do entendimento. Ou seja, uma mente preconceituosa, perturbada, egóica, forjada num absoluto egoísmo e separatividade do outro ser humano, e nunca vai poder entender, nunca vai poder ouvir de fato os lábios da sabedoria. Quando você lê um princípio desse, é como se um mestre realmente estivesse falando com você naquele momento. Um mestre que existiu há tanto tempo atrás que você está reavivando ele quando você lê sobre ele. Mas esse ouvido que você tem, você só vai entender o que ele está falando nessas palavras se você tiver ouvidos do entendimento. Então, o que quer dizer aqui o ouvido do entendimento? Ele grifa aqui: existe no homem um ouvido mental e um ouvido astral. Olha só isso. Assim como ele tem um ouvido físico, né? Porque o que está embaixo é análogo correspondente ao que está em cima. Não é igual. Ele faz aqui já puxa aqui um princípio hermético. O que está embaixo é igual análogo ao que está em cima. Não é igual, né? Há uma correspondência ali, né? Ou seja, assim como o ouvido mental e o ouvido astral, há o que está embaixo e o que está em cima. Não é igual. No estado do êxtase, o ouvido mental ou do entendimento se abre e ouve uma voz, a voz da harmonia infinita, que lhe revela por meio de uma música celeste os mistérios que ele deseja saber. Os ouvidos do entendimento são ouvidos que ouvem e entendem. Isto é, ouvidos conscientes da voz que ouvem em estado de abstração espiritual. Né? Então aqui é muito interessante isso, que ele coloca aqui um conceito muito interessante sobre um ouvido mental e um ouvido astral. Né? Assim como ele tem um ouvido físico, porque existe no homem um ouvido mental e um ouvido astral, assim como ele tem um ouvido físico, porque o que está embaixo é análogo ao que o planeta está em cima. O que, que ele está dizendo? Que o ouvido no mundo astral é aquele ouvido que a gente ouve no mundo astral. Né? A gente pode interpretar aí como uma mediunidade, por exemplo. Quando você recebe uma mensagem de um guia, você nada mais está recebendo a mensagem. Se for clara a audiência, você está recebendo através do seu ouvido astral e que por si só chega ao seu ouvido físico, mental. Por quê? Porque o que está em cima está embaixo, não são iguais, porém é uma lei de correspondência, aquilo que eu sempre falo, que eu falei nos outros, que eu estava falando no podcast sobre a cartas dos Mahatmas, que é o seguinte, aquilo que está embaixo é o que está em cima, né? Então é muito interessante notar isso, porque existem níveis de entendimento. Então você não pode querer que uma pessoa entenda isso ao nível da matéria, ao nível do ouvido mental, do ouvido físico, porque ele não vai entender, porque o ouvido dele astral está fechado. Então, faz todo sentido quando ele faz. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. Então, ou seja, o ouvido do entendimento é aquele ouvido que está conjugado entre o que está em cima e o que está embaixo. Entre o ouvido astral e o ouvido mental. Aí sim. Então, existe no homem ouvido mental e ouvido astral. Assim como ele tem o ouvido físico. Porque o que está embaixo é análogo ou correspondente ao que está em cima. Não é igual. No estado de êxtase, o ouvido mental ou do entendimento se abre e ouve uma voz da harmonia infinita, que ele revela por meio de uma música celeste os mistérios que ele deseja saber. Os ouvidos do entendimento são ouvidos que ouvem e entendem, isto é, os ouvidos conscientes da voz que ouvem um estado de abstração espiritual. Ele ouve uma abstração espiritual, ele ouve uma música, uma melodia, só que como ele está aberto ao entendimento, ele observa a metáfora, ele observa a mensagem que está por trás dessa mensagem espiritual, que muitas das vezes não é dita de forma clara. Os que não podem compreender são os... Continuando. Os que não podem compreender são os que criticaram esta atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestavam o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas astuciosas reservas e reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres que conheciam que era uma loucura pretender ensinar ao mundo e que ele não desejava saber nem estava preparado para isso. Os hermetistas nunca quiseram ser mártires, antes pelo contrário, ficaram silenciosamente retirados com um sorriso de piedade nos seus fechados lábios. Enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles, nos seus costumeiros divertimentos de levar a morte e a tortura aos honestos, os honestos mais desencaminhados, entusiastas, que julgaram ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade, que só pode ser compreendida pelo eleito já bastante avançado no caminho. O espírito de perseguição ainda não desapareceu da Terra. Há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores uma gritaria de desprezo e de ódio por parte da multidão, que tornaria a gritar: crucificai-os, crucificai-os. Nesta obra, nós nos esforçamos por vos oferecer uma ideia dos preceitos fundamentais do Kabbalion, procurando dar os princípios acionantes e vos deixando o trabalho de os estudar, em vez de tratarmos detalhadamente dos seus ensinamentos. Se for de verdadeiros estudantes, podereis compreender e aplicar os princípios, e se não for, deveis vos desenvolver, porque de outra maneira os preceitos herméticos serão para vós somente palavras, palavras e palavras. Os três iniciados. Então é muito interessante isso aqui, porque ele fala que essa compreensão é o que não pode ser compreendido por aqueles que criticam a atitude dos hermetistas, né? E clamaram que eles não manifestaram o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas astuciosas Zeus tinha que fazer. Porém, um rápido olhar introspectivo nas páginas da história mostrará que a sabedoria dos mestres que conheciam, que era uma loucura para entender e ensinar o mundo e que ele não desejava saber, nem estava preparado para isso. Ou seja, muito acontece na história do mundo, acontece antes da revelação mesmo, né? A revelação acontece como uma fagulha, né? Aquela fagulhazinha que vai dar início ao start da fogueira grande, que vai iluminar tudo. Essa fagulhazinha, ela começa, mas ela não é notada, né? Porque ela gera pouca fumaça. Então só quem tem os ouvidos de ouvir, né, vão ouvir esse chamado, vão ouvir esse estalar dessa fogueira, vão sentir o cheiro dessa fumaça e vão atrás desse conhecimento. Então a maioria não vai validar isso. É como se isso não existisse, isso fosse uma coisa de outro mundo, né? Uma mentira. Então com o tempo essa fogueira vai aumentando, porque mais adeptos vão alimentando esse ensinamento e vão comprovando o que está escrito ali. Até que se torna uma fogueira, né? Um fogo eterno mesmo, em que todos podem ver e ninguém mais pode negar o seu fato. Mas até isso acontecer, muitos vão negar isso, vão lutar para que isso não seja verdade, vão querer apagar esse fogo do conhecimento, né? Então, continuando aqui. E aí ele continua, né? Os emetistas nunca quiseram ser mártires, antes, pelo contrário, ficaram silenciosamente retirados com um sorriso de piedade nos seus fechados lábios. Sorriso de piedade nos seus fechados lábios, enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte, à tortura, os honestos mais desencaminhados entusiastas, que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade. Que está falando o seguinte, que enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte e à tortura, os honestos mais desencaminhados entusiastas, que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade, que só pode ser compreendida pelo eleito já bastante avançado no caminho, ou seja, aquela pessoa que já percebeu o fogo. Ela sai por aí na rua gritando: "Ah, lá o fogo do conhecimento, eu vi, tá lá o fogo do conhecimento." Então aparecem esses bárbaros, né, que se enfureciam contra eles, né, e se divertiam com eles e levavam ele à morte e à tortura. Né, eu lembrei aqui de Jesus, né? Quem eram esses bárbaros que levaram Jesus à crucificação? Né, que não davam a mínima para o que ele falava. E a revelação dele tá aí até hoje. Precisava ter sido um mártir, bastava que a sociedade acolhesse isso, né? Mas ele foi colocado justamente no meio dos bárbaros, percebe? E por isso que a obra de Jesus, ela é tão fundamental, marcante para o mundo, porque mostra uma grande, uma infinita coragem de um mestre a se colocar em tal provação e nos ensinar tantas coisas com seu sacrifício. Então, o que ele está falando aqui é que não adianta você tentar mostrar a pérola do conhecimento para porcos, né? Sem querer julgar, mas cada alma tem um nível de entendimento. Adianta, uma hora que não adianta você brigar com isso. O que você tem que fazer é guardar esse ensinamento e esperar que o momento apropriado isso surja. E o espírito de perseguição ainda não desapareceu da terra. Há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, contrariam toda a divulga contra fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores uma gritaria de desespero, de desprezo e de ódio por parte da multidão, gritar: "Crucificar, crucificar." Isso quer dizer o quê? Tudo que esse conhecimento, até mesmo o conhecimento, faz lembrar que o conhecimento da Bíblia, ela é usada hoje, né? Muitos se utilizam desse conhecimento para controlar as massas, para controlar as pessoas. De que existe um mundo, que você tem que ser salvo, e que Deus vai voltar, Jesus vai voltar e vai julgar você de acordo com as obras que você fez, e para lá, como se fosse um Deus mau, inquisidor. É como se você pegasse o que ele diz e amassasse, esmagasse isso e explicasse da sua maneira. Então ele fala, nessas obras nós nos esforçamos por oferecer uma ideia dos preceitos fundamentais do Cavalhão, procurando dar os princípios acionantes e vos deixando o trabalho de os estudar, em vez de tratarmos detalhadamente dos seus ensinamentos. Se fosse verdadeiro estudante, poderias compreender e aplicar os princípios. Se não fosse, em vez de vos desenvolver, porque de outra maneira os preceitos herméticos serão para vós somente palavras e palavras para vocês. Já precisa investigar isso, não precisa ser só uma palavra morta, é preciso aplicar isso na vida, investigar, filosofar sobre isso verdadeiramente no seu dia a dia e perceber as verdades que estão escritas aqui.